Bola rolando para mais um podcast do Eixo. Eu sou Henrique, aqui mais uma vez comigo, companheiro de aventura, Doug, que agora firmou mais uma semana de presença, sem alardes. Tá tranquilo? E aí, Doug?
E aí, meu povo? Tô tranquilo, cara, tô tranquilo. Reta final aí de Brasileirão, emocionante. Temos muito o que falar aí.
Emocionante! Você tá sendo muito empolgado, né? Porque essa semana o futebol brasileiro tá bem caído, mas vamos tentar dar animada, né? Vamos tentar falar aqui que a gente tem, ó, tem desgraça, tem time que vai continuar sem mundial, tem rebaixamento, tem um monte de time que não quer ser campeão. A gente só tem tralha pra falar essa semana.
Pra mim tá emocionante. Pra você, eu não sei.
É que os... Você passou mal na semana passada, hoje você tá feliz, né? Porque o motivo da sua doença te deu um conforto, né, esse final de semana.
Não, nada a ver, isso é calúnia, estou sendo caluniado.
Então vamos começar pra falar logo que você tá feliz. Vamos falar primeiro já do acontecimento do final de semana?
Pode
que a gente
puxar.
Passou semanas, falamos do campeão, fizemos programa especial... E falamos, né, nas nossas expectativas no último programa para falar do Palmeiras no Mundial, que a gente não sabia quem era o adversário até quando a gente gravou, né?
Não sabia.
Que foi confirmado que era o Tigres do México, que ganhou do time da Coreia do Sul, e teve a semifinal nesse domingo, e o Palmeiras perdeu... De 1 a 0, com gol do Ginac, o francês artilheiro, que eu cantei a pedra aqui. Tudo bem que é meio óbvio que o cara fez o gol de pênalti, mas eu falei... Todo mundo sabia que era o cara mais perigoso e o cara mete gol, cara. Eu vi se eu não me engano, a estatística é que ele tem 13 gols nos últimos 14 jogos.
Se fosse no cartão, se esse jogo contasse pro cartão, você ia escalar ele, é isso que você tá me falando.
Ah, com certeza, com certeza. Com certeza, mas... E aí, cara, o que você tem pra falar desse jogo? Porque...
Cara...
Assim, eu esqueci a frase que a Mari adora falar, que... Surpresa, mas como é que fala? Decepcionado, mas não surpreso.
É.
Né? Antes, assim, todo mundo tava com expectativa de chegar na final, mas não acho que foi uma surpresa, porque... Tá virando rotina, né, cara? Ah, complicado aí, futebol brasileiro no Mundial. Agora a gente, antigamente, já prospectava a final já contra o europeu e agora a gente já tá tendo que se preocupar com semifinal, cara.
Ah, cara, eu vou discordar um pouco só, tá?
É porque a gente não é o melhor exemplo pra falar sobre isso, né?
Não, mas não é nem só por causa disso não, cara. Se você for pegar os brasileiros recentes, né, que disputaram o Mundial de Clubes, nesse formato, entre aspas, novo, né? Qual foi a última vez que um brasileiro foi desclassificado na semifinal? Qual foi a mais recente? Foi a do Atlético Mineiro, não foi? Contra
Boa
o...
pergunta.
Acho que foi em 2013, se não me engano, contra o Raja Casablanca.
O Raja.
Né? Desde então, a gente teve o Grêmio, que passou, a gente teve o Flamengo. A gente teve mais gente aí, não teve?
Grêmio, Flamengo e agora o Palmeiras perdendo na semi de novo.
É, mas eu diria que não virou uma moda.
E teve outros casos sul-americanos também, se não me engano, o River foi desclassificado uma vez na semi.
Ah, não, mas aí argentino que se foda, né?
Ah, mas é assim, falando dos adversários com que a gente compete, né?
Sim, sim.
Então eu tô falando do nível do futebol brasileiro e futebol sul-americano.
O que eu discordo é que eu não acho que virou uma moda, assim. É a terceira vez que acontece, que eu me lembre, né? E me surpreendeu sim, cara. Eu vou te dizer que me surpreendeu. Pode falar.
Eu não... É que assim, quando eu digo moda, Também não é que eu acho que tá toda vez que tá acontecendo isso. Mas pra nesse formato que não tinha, por exemplo, esse novo formato, a FIFA considera 2000, mas eu não vou nem falar sobre isso. Mas o novo formato se considera de 2000 pra... de 2005 pra cá. De 2005...
A gente teve o Santos. O Santos também não caiu na semifinal.
Não, perdeu pro Barcelona.
Sim, na final, certo?
Na final. Ah. Então, esse formato é de 2005 pra cá. E o primeiro caso de brasileiro cair na semi foi o Inter em 2010.
Com
o
Mazembe, né?
Isso, então a gente teve São Paulo, Inter, 2005, 2006. Aí teve os outros sul-americanos que nenhum caiu. Se eu não me engano, nesse período tem o River. Aí vem o Corinthians em 2012, que se classificou até a final e foi campeão. Aí Atlético Mineiro. Aí, se eu não me engano, o Atlético Nacional também, aquele time do Borja.
Sim.
Também caiu. Então, cara, assim, pro futebol brasileiro não pode ser ainda uma regra, mas pro futebol sul-americano... Por isso que eu acho que não era tão uma surpresa, porque tá ficando cada vez mais difícil. Ainda mais com o mexicano, cara.
Eu não digo que eu fiquei assim, meu Deus, nossa, que inesperado, assim. Mas eu fiquei um pouco surpreso porque eu achei que o Palmeiras passaria. Não achei que isso iria ser fácil. Mas o que me surpreendeu, na verdade, foi a superioridade do time mexicano. Na minha opinião, os caras foram superiores o jogo praticamente todo. O gol acabou saindo de pênalti, né, numa bobeada da zaga ali que o... Esqueci quem foi o zagueiro que puxou o cara quando ele ia receber.
Luan.
O Luan, perfeito. E, assim, o jogo, tanto que o jogo foi brigado, né? Assim, foi 1-0 de pênalti, mas mesmo assim, quem levou mais perigo foi o time mexicano mesmo. E é isso, cara. A piada foi renovada pelo menos por mais um ano aí. Eu confesso que ia ser interessante ver Palmeiras e Bayern. É sempre legal ver um time brasileiro contra um gigante desse, assim, europeu. Mas é um pouco do que você falou também, né, cara? Até me contradizendo um pouco. Eu não acho que virou uma não é moda, né? Não tá acontecendo tão corriqueiramente assim, mas...
É um alerta. E eu vou te dizer, não acho surpreendente o Palmeiras nem conseguir o terceiro lugar. Porque o time que... O árabe, o Al-Ali, que pegou o Bayern de Munique e perdeu de 2-0, joga direitinho, um time muito tático, muito perigoso. Se o Palmeiras entrar do jeito que entrou com o Tigres, nem o terceiro lugar garante. Inclusive, eu tava discutindo isso final de semana, o resultado, né, do Palmeiras... Assim, não é um resultado que não pode apagar a temporada espetacular que o Palmeiras está fazendo.
Não, claro que não.
Campeão paulista, campeão da Libertadores, tá na final da Copa do Brasil. Assim, é um resultado que não mancha de forma alguma a temporada, vírgula. Porém, eu acho uma vergonha o Palmeiras sair do Mundial na semifinal. E aí pode ter mil argumentações... Que a gente valoriza demais o Mundial e não é bem assim. Todos os times vão lá, o nível tá melhorando. Cara, assim, eu posso escutar todos os argumentos possíveis, mas, cara, é a porra do campeão sul-americano. Não dá pra perder. Pra qualquer time que seja, cara. É o nível de futebol que se pratica aqui, ou pelo menos a gente achava que se praticava, era bom.
Mas você não acha que tem um componente aí que é daquele de ser um jogo só? Assim como a gente discutiu sobre...
Eu entendo.
Sobre a final da Libertadores, por exemplo, que a gente discutiu sobre isso. Eu acho que um jogo só, cara, mata-mata, é aquele negócio, né? Pode acontecer qualquer coisa, né?
Não, eu entendo. Eu entendo perfeitamente, mas é aquilo. Todo mundo vai sabendo qual o formato do campeonato. E não aconteceu com um time mais ou menos, um time desqualificado. Porra, é o campeão da América. quem tá melhor qualificado nesse continente pra ganhar um jogo que é só de mata, que não é ida e volta? O campeão da América. Então ele que tem que ter a bagatela de chegar lá na hora e resolver.
Sim, é, de certa forma, sim.
Por isso que eu falei pra você que é difícil eu também dar opinião disso. Porque assim, cara, eu escuto muito isso de uns 3 anos pra cá. E isso tá sendo um papo até muito ventilado na imprensa, de começar a desvalorizar o Mundial. Eu entendo que o brasileiro valoriza demais o Mundial, que assim, jamais vai ser valorizado como os times europeus, mas eu também não tenho que achar que isso deve ser jogado por terra só porque brasileiro parou de ganhar.
Sim.
Porque aí dá a impressão de quem foi lá e ganhou... Não tem tanto mérito assim, porque a gente tá começando a desqualificar um campeonato.
Concordo.
Eu acho que tem que ser justamente o contrário. Se tá ficando cada vez mais difícil um brasileiro ou um sul-americano ser campeão, tem que valorizar quem ganhou, cara.
Sim.
Tem que valorizar mais ainda quem ganhou, porque hoje a gente tá vendo como tá ficando cada vez mais difícil.
É, e vai ter lá aquele formato lá novo, que é o... Eu não lembro qual é o nome que eles deram, tipo Super Mundial, sei lá.
Ah, sei lá também.
Que vão tão querer... A FIFA, inclusive, acho que esses dias aí começou a esboçar...
Era pra ter começado esse ano, mas aí...
É, começou a esboçar de querer remarcar, né? Isso que eu ia falar. E aí, nesse caso, não, Palmeiras...
Na verdade, o campeonato ia acontecer esse ano.
Sim, perfeito, eu tô falando. Não teve, portanto, a FIFA começou a repensar em remarcar. Quando vai remarcar? Para quando vai remarcar?
É, agora ficou muito distante, porque ano que vem é Copa, aí...
Mas em acontecendo, assim, eu li algumas coisas de que a FIFA tava pensando já em querer marcar isso. Assim, tipo, botar, tirar do papel. Esse é o ponto. Em acontecendo isso, participariam do Brasil, né? Palmeiras e Flamengo. E aí, cara, eu vou te falar. Nesse formato aí, eu acho virtualmente impossível um brasileiro ser campeão. Porque, meu irmão, se com só semifinal e uma final geralmente é contra um time muito, muito bizarro, encardido, assim... Já é difícil. Imagina nesse formato novo que é um chaveamento e você joga com mais jogos. Cara, dificilmente, assim, o brasileiro ganha de novo o Mundial.
É, vamos ver, né? Mas é isso. Refechando aqui do Palmeiras, ainda tem a final da Copa do Brasil aí com a possibilidade de conquistar mais um título na temporada, né? Mas de Mundial... Mais alguns anos que eles vão ter que justificar aquela taça de 51 é mundial, porque não tem mundial, meu amigo, não adianta ficar discutindo. É isso, vamos lá falar de brasileiro?
Vamos lá.
Brasileiro esse que, cara, brasileiro na cabeça do time deve ser algo muito ruim, né, de se conquistar, porque ninguém quer levar essa bagaça, impressionante.
É uma batata quente a taça, né, cara?
Mas vamos lá, vamos por partes, vamos falar aqui do primeiro Paulista, né, o primeiro time do eixo, que foi o Santos... Que empatou com o Atlético Goianiense lá em Goiânia por 1-1. Não tem muito o que falar desse jogo, né?
Ah, não. Decretou praticamente que vai ficar ali no meio de tabela assim, na minha opinião. Cara, quase impossível chegar no G7 ali. Que deu uma estacionada. E ao mesmo tempo não cai mais, porque tá com a pontuação pra não cair. Vai pra Sul-Americana. Isso se não der um mole, assim, muito grande, que eu também acho difícil, e ficar naquela zona que tem 3 times que não vão pra lugar nenhum.
Cara, mas assim, triste, né, o Santos não conseguir uma vaga na Libertadores pelo que ele apresentou esse ano, né?
É, cara...
Pagou muito caro aquele gol no último minuto, né?
Diria que é injusto, né? Porque... A gente até já falou disso, né, cara? O trabalho do Cuca, tipo assim, pro elenco que tem, porque consegue fazer o que conseguiu fazer durante o ano foi até muito, assim, entendeu? Foi acima do esperado. Mas é injusto, acho que essa é a palavra. Injustiças da vida, né? Acho que o Santos merecia pelo menos estar ali no G7 ou ter ganho de repente a Libertadores, né? Realmente aquele gol ali foi, cara, aquela foice no peito, assim, né? Final de ano melancólico.
Melancólico, essa é a palavra, bem melancólico. E aí vamos ver, né, como é que vai ser a preparação para a próxima temporada aí, tem que escolher técnico, inclusive essa semana o nome do Thiago Nunes ficou bem forte, é o principal candidato aí a assumir o Santos, vamos ver, né, um ano complicado, assim como foi esse ano, o time, por mais que tenha chegado na final da Libertadores, ainda tem problemas financeiros, ainda está se reconstruindo politicamente, vamos ver, né, boa sorte aí o Santos para a próxima temporada.
É.
Na sequência, temos aqui um dos times que não quer ser campeão, né? Que tá com dificuldade aí de alcançar o Inter, que foi o Flamengo. Não tô falando por esse jogo, tá? Eu entendo que não foi um jogo fácil. É só pela piada de que tá todo mundo derrapando nas últimas rodadas, né? E empatou com o Bragantino em 1-1. Saiu na frente com o gol do Gabigol mais uma vez, mas acabou levando o empate do Ítalo. Vi que foi um jogo movimentado. Sim. Novamente, o Flamengo perdeu muitas chances, né?
Sim, sim. Aquela coisa de sempre. Foi um jogo difícil, né? A diferença é que o Bragantino também jogou muito bem, foi muito disputado o jogo, muito corrido. Foi um jogo difícil, que é como eu esperava que ia ser mesmo. O Bragantino faz um ótimo segundo turno. Já tem aí uma galera engatilhada para ir lá para a Alemanha, né? Porque tem um conchavo aí do Red Bull, né? Vai uma galera pro Leipzig, se eu não me engano. É um time que fez... Cara, é impressionante, inclusive, né, cara? Se eu não me engano, tá entre os três times que mais investiram em elenco, né? Em financeiramente falando. E, como eu disse, faz um ótimo segundo turno, foi um jogo bem difícil, o Flamengo deixou escapar a chance, né, de passar o Inter com o resultado que, né, de hoje, a gente tá gravando quarta-feira, o Inter perdeu pro Sport, inclusive com um gol bizarro aí que eu não posso deixar de comentar, não sei se você viu o...
Eu vi.
Acho que foi o segundo gol
do Sport. Fez a curva, todo mundo achou que a bola saiu, o cara do Sport continuou a jogada e fez o gol, né?
Exatamente. Mas, cara, eu não... Assim, eu acho que o empate, guardado devido às proporções, não foi um desastre e foi até justo pelo que foi o jogo, assim, entendeu? Sorte nossa que o Inter não, também deu a derrapada dele e agora são três jogos aí. Cara, eu me arrisco a dizer que... Se bem que isso é uma informação meio óbvia, né? Mas o campeonato tá entre Flamengo e Inter até o final. Acho que...
Sim, sim.
Inclusive hoje, a gente vai chegar lá, né? A gente vai falar do jogo do Fluminense já na sequência, não vou queimar a pauta. Mas eu acho que não fica diferente, não sei, não acho que o Atlético Mineiro chegue de novo, entendeu? Porque, até porque ele tá muito, ele tá a 5 pontos do Inter, que tá em primeiro ainda, né? Então vai ficar ou entre Flamengo ou Inter, cara. Tem que ver o que vai acontecer nesses últimos jogos aí. O Flamengo tem 3 jogos difíceis. Para fechar, inclusive o penúltimo é contra o próprio Inter. Esse jogo, na minha opinião, vai ser a final do campeonato. É uma final como se fosse um mata-mata, assim. Vai ser um jogão.
É isso. A gente teria um jogo aqui na sequência para falar, mas esse eu vou deixar para o final por motivos de pauta, né? A gente vai ter que levar mais um tempinho para falar. Aqui nos jogos já de hoje, né, que essa rodada foi dividida entre o último final de semana e esse meio de semana, né, o Vasco foi até Fortaleza. Eu não lembro quais foram nossos palpites, mas com certeza ninguém palpitou que o Fortaleza ia dar uma senhora goleada.
Não.
3-0 no Vasco, cara, que situação. O Vasco parece quando tava tranquilo... que tava caminhando aí pra lutar com uma certa folga aí pra não cair, agora tá na zona de rebaixamento.
Esse jogo do Vasco, ele era o jogo-chave pra esse planejamento final, esse sprint final, vamos dizer assim, de fugir do rebaixamento. Porque era o jogo justamente contra o jogo diretaço, assim, tava um em cima do outro ali na tabela. E aí, cara, Fortaleza, assim, eu palpitei que o Vasco ia ganhar, mas, cara, a Fortaleza deu um baile lá e agora o Vasco se complicou bastante, cara, porque...
Muito, eu acho que se a gente tá falando aí que a disputa do Brasileirão deve ficar ali entre Flamengo e Inter, a última, eu acho que Coritiba já caiu, Goiás só não cai por um milagre. Se não são o Fortaleza que ganhou do Vasco, abriu 4 pontos.
Isso.
O Sport ganhou do Inter e abriu também 4 pontos pro Vasco. Então, cara, vai ficar entre o Bahia e o Vasco aí mesmo. Eu acho que dificilmente eles tiram aí a diferença pra Sport e Fortaleza.
Só que aí, meu amigo, olha o que acontece, né? Falando aí do Vasco, né? Olha os próximos 3 jogos do Vasco, tá? Os 3 últimos Vamos jogos. Lá. O próximo é contra o Inter, já começa assim.
Fácil.
É.
Mas olha, o Calvário vai continuar, porque o Vasco pega o Inter e o Bahia pega o Atlético Mineiro, do Mineirão.
Sim, é verdade.
Então os dois continuam o Calvário. Aí a próxima rodada, a penúltima, o Bahia pega o Fortaleza no Castelão, que provavelmente o Fortaleza aí vai querer sacramentar
a permanência,
e o Vasco pega o Corinthians.
Difícil também.
Difícil, mas em teoria o Corinthians vai sem pretensões. Empatou hoje, né? A gente vai falar um pouquinho pra frente. Não deve conquistar aí... na verdade vai depender muito, porque o Corinthians hoje ele tá em 8º lugar, atrás do Palmeiras, que é quem abre o G7 com 53 pontos. Mas aí, torcendo pro Grêmio ser campeão da Copa do Brasil, aí abre uma vaga.
Exato.
Aí vira G8.
Exato.
Aí o Corinthians se resolve, né? Então eu concordo com você. Eu vou manter esse aqui, que é um jogo muito difícil pro Vasco.
Sim.
Então, já estamos aqui na sequência que os dois têm jogos dificílimos aí na sequência.
Aí o último do Bahia é difícil, que é contra o Santos. Mas o Santos vai despretensioso. Porém, é um jogo difícil, né? Porque o Santos é superior.
E o Vasco pega o Goiás rebaixado.
Então assim...
vai ser, cara... Vai ser uma das disputas mais acirradas que eu acho que eu já vi de rebaixamento.
Tô falando que tá emocionante, cara. Você não tá acreditando em mim?
É que tá, não tá emocionante pra mim, eu generalizo.
Mas se complicou. Essa é a moral da história.
Complicou. Aí nos jogos, aqui abrindo os jogos... Da noite, São Paulo, eu não tenho muito o que falar, cara. São Paulo empatou com o Ceará. A única coisa que eu vou falar é que o gol que o Ceará fez é uma piada.
Inadmissível.
Não é nem inadmissível, porque eu acho que a gente coloca essa palavra quando é uma falha. Assim, que não pode acontecer, inadmissível. O que eu acho que o Thiago Volpe fez é outra coisa que eu não posso falar aqui publicando um podcast, porque, né...
Vai ficar com a marquinha do explícito lá no...
Não, explícito não. Se fosse xingar, eu xingaria. O problema é que as coisas que eu penso, eu vou falar como neto. Eu tenho que chamar de Zé Ruela, porque se eu falar outras coisas, vira processo.
Entendi.
Então eu vou me abster de comentários, mas acho que quem ouviu tá entendendo. Eu acho que a falha não foi falha técnica. Eu acho que é outras questões aí, falha de...
Displicência.
Tá bom, eu vou ficar com displicência, mas eu tenho certeza que
eu tô
vou pensar em outra coisa. Para colocar panos quentes.
O benefício do eufemismo, né?
E o São Paulo empatou com uma jogada super cagada no fim, que não adianta em bosta nenhuma, não adianta pro São Paulo, não adianta pro Ceará.
Perfeita análise do gol, parabéns, cara. Uma jogada toda cagada ali. Beleza.
Continua o calvário aí do São Paulo no fim do campeonato. Só espero que não pegue nem pelo menos uma pré, porque os times precisam de um calendário mais folgado ano que vem. Porque quem vai pra pré, meu amigo, vai sofrer nesse ano.
E, cara, assim, só pra... Já que a gente tá falando do São Paulo ainda, por mais que... Se você for pegar desde o início da temporada até agora... Se você voltasse lá no início da temporada, e falasse pro Henrique de... Quando que começou a temporada? Foi no, sei lá, no meio...
Agosto, mais ou menos,
No meio pro fim de 2020. Uhum. Né? Falasse assim, cara, o que você espera do São Paulo? Eu acredito que o Henrique, de agosto de 2020, ia falar... Ah, cara, vai ficar ali no meio, não vai, não tem time pra brigar por título.
É, não, se você me falasse agora, e falasse assim, ó, o São Paulo terminou em quarto lugar no Brasileirão, eu ia falar show.
Então,
acho uma campanha ok pro time que tem. O problema foi a circunstância, né?
Exato, essa é aí que eu queria chegar. Por isso que eu comecei falando, por mais que as pessoas, São Paulinos principalmente, não esperassem muito do time, como o time... deu durante um bom tempo uma correspondência de que poderia almejar um título e teve um momento que foi muito real essa sensação, assim, eu tenho certeza, mesmo você com essa sua narrativa de São Paulino, tipo, não, cara, você não conhece São Paulo, eu tenho certeza que pelo menos durante um pequeno, breve espaço de tempo você pensou, cara, eu tô achando que dá, hein, você nunca teve isso. Ah, muito São Paulo.
Eu falo isso. Não, com certeza, mas eu falo isso com toda a sinceridade do mundo. Nunca tive. Porque, cara, tá difícil de acreditar São Paulo. Então é.
Mas aí, só pra finalizar, por mais que as pessoas sabiam lá no início que, tipo, não ia dar em título, não ia dar em muita coisa. E é frustrante, porque ele teve uma ascensão, ficou ali em primeiro durante um tempo. Para muitos, eu me incluo nisso, inclusive falei em vários episódios, para muitos poderia ser campeão plenamente, porque chegou numa situação, inclusive, que estava com uma gordura, na frente com gordura. E, cara, terminar o ano assim é uma frustração gigantesca, assim. Para você, talvez não. Talvez você vire para mim e fale assim, não, para mim não é uma frustração, cara. Para mim é a normalidade. Eu sei que você vai falar isso. Mas para muitos assim, para quem é São Paulino, muitos São Paulinos é uma frustração grande, e para quem não é, talvez uma surpresa. Porque eu fui surpreendido com essa baixa de produtividade repentina, que aí pode se discutir, aí teria que ter um episódio todo para isso, do porquê. Será que foi quando o Diniz xingou o Tietê? Será que foi quando aconteceu não sei o que lá? E tem várias teorias, mas, cara, o fato é. Muito melancólico também, posso usar essa palavra, e muito surpreendente para mim, pelo menos, que do nada o time que tava jogando bem, tava ali em cima, do nada, assim, parece que virou uma chave e pronto, vamos cair agora. Ficou ladeira abaixo. Então. Realmente, isso, muito, muito esquisito, acho. Então, posso até usar essa palavra.
É. Aí eu também tenho outras opiniões que.
Sim, sim.
Eu preciso sustentar minha família. Mas hoje o jogo demonstrou o que aconteceu no São Paulo. Mesmo com o empate, o time já se portou. Foi o melhor jogo dos últimos 7. Porque jogaram pra derrubar o técnico, isso que é o fato. Mas vamos lá. Passando também aqui pro jogo das 9h30, temos dois times do eixo que jogaram no mesmo horário. Que foi o Fluminense, que recebeu o Atlético Mineiro. Empatou em 0x0.
Acabou de terminar esse jogo nesse momento da gravação.
Terminou agora há pouco. Que também entra na categoria do muda nada.
Muda
pra
nada.
Pra nenhum dos dois. Né? Na verdade, eu acho que até o empate é pior para o Atlético Mineiro, né?
Não
porque
sei,
almeja, cara, o título.
Não sei. Não sei se eu concordo com isso. Eu acho que o Atlético já vinha numa decrescente, né? E óbvio que os caras não vão, tipo assim, olhar para o jogador ali, a comissão técnica e o São Paulo, principalmente, não vão olhar e falar assim, já era. Não, tudo bem, os caras acreditam e tal. Mas olhando de fora, eu penso que, tipo assim, já estava desenhado que, cara, o Atlético já passa... Desde umas duas rodadas para trás, talvez. O Atlético não estava mais brigando por título, assim, com aquela briga real mesmo. Cara, pode ser campeão... E em contrapartida, o Fluminense, que é o time do eixo que a gente tem que comentar aqui mais, eu acho que é pior para ele, porque ele sim teve hoje, por exemplo, nesse jogo, a possibilidade real de entrar no G4 e desperdiçou. Então, sob essa ótica, eu acho que pro Fluminense foi pior.
É que eu falo mais pelo adversário, né? Pela campanha que o adversário tá fazendo, eu acho que não foi tão ruim assim esse empate pro Fluminense.
Tem ainda três jogos, né? Mas vamos ver.
Pra fechar a rodada, temos o Corinthians, que incrivelmente fez 3 gols numa partida, já tinha feito 5 no Fluminense, né? mas empatou. Foi um baita jogo, inclusive, com o Atlético Paranaense, nesse miolo aí de times que ainda tem esperança de ir para Libertadores. Na verdade, tem muita esperança, né, que o Corinthians tem 49 e o Atlético Paranaense tem 47. Naquela condicional que a gente tá falando, se o Grêmio for campeão, vira G7, ou vira G8, aliás, e aí vai virar um briga de cego no escuro.
Cara, eu acho
foi um
que...
Bom, ótimo jogo, cara, ótimo jogo.
Sim, pô, 3x3, não tem como ter sido ruim. Eu acho que o Atlético Paranaense sacramenta que não vai entrar no G7 ou 8, praticamente sacramenta. E o Corinthians se complica um pouco, né? Ele tem que torcer muito pro Grêmio. Na verdade, já ia torcer, né, cara? Isso é meio óbvio, pela rivalidade e tal. Vai torcer em dobro, né? Porque se o Grêmio é campeão da Copa do Brasil, abre mais uma vaga que é exatamente onde ele tá ali. Mesmo que seja uma prezinha, né? Mas ele passa ali por debaixo da porta, se espremendo, e entra na Libertadores.
E vai ser um baita presente pela temporada que o Corinthians apresentou esse ano. E para Libertadores tá muito no lucro.
Tá, com certeza. Muito no lucro. É um time que até determinado momento do campeonato a gente achava que ia brigar por rebaixamento.
Exatamente. E teria nessa rodada Coritiba e Palmeiras, que foi adiado porque o Palmeiras tá lá disputando o terceiro lugar do Mundial, né? Então vai ter que jogar isso aí depois.
Exato.
E pra gente pegar aqui a pauta, olha, vou dar um momento especial, nem vou fazer palpites da semana que vem, porque a gente vai falar aqui do primeiro rebaixado do Campeonato Brasileiro, né?
Do eixo, né?
A gente falou... Do eixo, não, do Campeonato Brasileiro mesmo, porque ainda, por incrível que pareça, os outros times ainda têm chance de escapar.
Cara, é...
Que foi o Botafogo, né, cara? Que nessa rodada perdeu pro Grêmio de 5x2... no Engenhão, e sacramentou o que a gente vinha falando aqui há muitas semanas, né, cara? E aí eu falei que eu queria dar uma atenção, tirando as brincadeiras, tentando fazer uma análise, né, dessa queda. Eu queria falar nesse momento do Botafogo / Rio de Janeiro, porque como a gente acabou de falar, Botafogo rebaixado e Vasco aí na zona de rebaixamento, né? E vai ter que lutar muito pra não rebaixar, cara. É uma pergunta que já tá recorrente aí nos noticiários. Tem muito que a gente fala isso de muitos anos já. Mas o que acontece no Rio de Janeiro que a qualidade do futebol caiu tão severamente dos últimos, sei lá, eu digo assim, dos anos 2000 pra cá. Porque, e isso inclui os quatro, porque o Flamengo, por mais que tenha conquistado títulos, nunca caiu, né? O time, o único time do Rio de Janeiro que não caiu para a segunda divisão. Mas também nesses 20 anos passou por anos com muito apuro, né?
Sim, com certeza.
Assim, se você pensar assim, entre os times paulistas e os times cariocas, né? Tudo bem que nos paulistas também São Paulo passou por apuro. Corinthians passou, caiu, né? Uhum. Palmeiras também caiu duas vezes. Mas eu acho que em São Paulo, pelo menos você vê uma força de recuperação dos times quando cai.
Sim.
Né? São Corinthians nem se fala, caiu para ser campeão da Libertadores, campeão mundial. Palmeiras caiu duas vezes, mas na segunda também teve um reforço. Aí você pode discutir por causa de apoio financeiro, etc. Mas se recuperou. E você não vê isso acontecendo com o Rio de Janeiro. Vasco caiu duas vezes, Botafogo caindo a sua terceira. Então, já são 6 rebaixamentos nesses 20 anos. E os times voltam, parece que não muda absolutamente nada, cara. É o mesmo time, parece que voltou, virou os times pequenos, médios, que você sabe que voltar na primeira divisão, mas qualquer hora... vai voltar pra segunda.
Cara, assim, reforço o que você falou, brincadeiras à parte, né? Aí falando dos times do meu, né, da minha cidade. Cara, eu acho que isso aí, que parece, isso que eu vou falar parece ser meio óbvio, mas essa perda de força, né, a decadência do futebol carioca se deve a uma, na minha opinião, a combinação de dois fatores, né? Que um é meio consequência do outro, né? Que é a má administração e poder financeiro. Eu posso traçar um paralelo, cara, dos times do Rio com o estado do Rio. Porque o estado do Rio também é um estado que está falido, tem nos últimos anos muitos problemas de financeiro, de corrupção e etc, etc.
Sem querer te cortar, mas eu li um artigo sobre isso que relaciona o desempenho dos times cariocas com relação a partir do momento que o Rio de Janeiro deixa ser capital do Brasil. O aproveitamento dos times cariocas quando o Rio de Janeiro é a capital é infinitamente superior a quando deixa de ser capital. E isso a gente tá falando do quê? De Brasília de 1960, se não me engano.
É, faz muito tempo.
Que tipo, anos 50, anos 40 e anos 30, só existia futebol no Rio de Janeiro, praticamente.
Sim.
E o Rio de Janeiro passou décadas aí de soberania no futebol nacional. E a cidade do Rio de Janeiro também passou décadas de soberania nacional.
Sim.
E parece que o futebol tá extremamente atrelado com o que você falou, não só com o estado, mas principalmente com a cidade.
Sim.
Que foi perdendo seu poder econômico com relação ao país, seu poder de influência, seja cultural, seja no esporte. E a gente tá vendo esse resultado, cara, assim, dá pra fazer uma... Você foi muito exato, dá pra fazer uma correlação muito grande com... da cidade com os times.
Sim, é bem meio que um espelho, né? E, cara, mas eu acho que, ainda acho que muito disso, tá, se deve à má administração. Os clubes do Rio são muito mal administrados, todos eles. O Flamengo, que de um tempo pra cá é o único que eu posso colocar como uma exceção. Eu não, cara, não sei te precisar o que que assim, com exatidão, até porque eu não tô ali no dia a dia, não converso com conselheiro, com diretor e tal. Mas o Flamengo foi o único que parou em algum determinado momento e falou assim, cara, a gente precisa arrumar a casa, senão vai dar merda.
Então, mas assim, minha dúvida é... Vou dar um exemplo. Financeiramente, o Santos não tá melhor que o Fluminense, por exemplo.
Não, mas calma. Eu tô colocando...
Assim, não, é que você falou assim, de más gestões. E o que eu tô falando é assim... Existem más gestões muito sérias também em São Paulo.
Sim, tem, existem.
Falar de São Paulo, falar de Santos, aí que tem impeachment, tem tudo. Corinthians, apesar de ter tido uma grande reformulação aí financeira a partir de quando veio a Copa, conquistou seu estádio, também tem problemas financeiros sérios, mas nenhum chegou a calamidade que os times cariocas tiveram, cara. Será que assim é porque a gerência no Rio de Janeiro é de uma incompetência que não tem parâmetro no futebol nacional?
Eu não sei se é muita incompetência, eu acho que gira muito em torno de... não sei se eu posso usar a palavra corrupção, mas é muito em torno de pessoas olhando o próprio nariz, né? Olhando o próprio umbigo. Não se importando de verdade com o clube, e sim com si só. Tipo assim, eles se importam mais em que a gestão deles seja, pra eles, melhor do que a do anterior, do que fazer um bem pro clube. E isso não necessariamente significa você fazer benfeitorias que vão fazer bem pro clube. Você pode fazer umas maquiagens, botar umas coisas pra inglês ver, que o nego fala, né? Tipo assim, sei lá, contratar um cara que a torcida fica feliz e aí o cara fica marcado naquela gestão, esse foi o cara que contratou o fulano, sabe? Mas enfim, cara, eu queria puxar uma coisa que você falou. Na verdade, se você pensar sobre o que você mesmo acabou de falar, cara, você vê que em São Paulo acontece também, assim, não na mesma proporção, mas acontece. Por exemplo, o próprio São Paulo, cara. Desculpa, mas eu tenho que trazer esse exemplo. O São Paulo, que não ganhou um campeonato sequer desde 2012, eu acho que é exatamente o mesmo ponto que eu tô falando aqui. A administração é tão ruim, e foi tão ruim, e tá sendo até hoje tão ruim, tão maléfica, que tipo, você vê isso refletindo ao longo desses todos esses anos. Que não consegue ganhar nada, tem problema financeiro, Enfim, tudo isso que está acontecendo com São Paulo é o que acontece com os times do Rio há muito mais tempo. Se você for lembrar, você pegou o recorte que você fez foi de 20 anos, né, para trás, mais ou menos. Cara, nesse meio tempo, há de se lembrar, por exemplo, que Fluminense foi 2 vezes campeão brasileiro, o próprio Fluminense chegou em final de Libertadores, né, perdeu por uma infelicidade lá, né, contra a LDU. Eu não lembro agora, cara, Botafogo não tem, não lembro se o Vasco teve...
Acho que o Vasco tem uma Copa do Brasil.
Acho que o Vasco teve uma Copa do Brasil. Então, assim...
O Flamengo tem dois brasileiros, né? Uma Libertadores.
Dois brasileiros, uma Libertadores, uma Copa do Brasil em 2013.
Ah, é verdade.
Possivelmente, assim, pode... Potencialmente, esse ano pode ganhar mais um brasileiro, enfim. Mas, cara, só pra não ficar abrindo muito o assunto. Eu acho que o problema... Tá, o ponto-chave é, os clubes são extremamente mal administrados, mas não é só na questão incompetência que você está falando. É questão egoísmo, corrupção, malandragem, mal-caratismo. Isso tudo, cara, somado, não tem como dar certo, cara. O clube se afunda em dívida, não consegue fazer contratação, aí vira uma bola de neve. Aí o time joga mal, perde, rebaixa, aí fudeu, não tem dinheiro de TV... que tá cada vez mais difícil, diga-se de passagem. Então, cara, não tem como um time se sustentar se é muito mal administrado, tem uma administração mau caráter, vamos dizer assim. Então, cara, o Botafogo, o que aconteceu com o Botafogo aqui agora é uma consequência natural, assim, natural do que tá acontecendo fora do campo. E, infelizmente, é o mesmo caminho que Vasco, por exemplo, tá tomando. O Fluminense esse ano... assim, não sofreu disso, mas talvez do...
Mas
assim,
já sofreu outros anos, né?
Sim, sim. Talvez dos outros três, né, excluindo o Flamengo, assim, não é porque é meu time, não tô sendo clubista, mas hoje, pelo menos, é um caso à parte, ele foge dessa regra, porque a administração é boa, não vou dizer que, nossa, que maravilha, nós somos o Liverpool, nós tínhamos que jogar Premier League, não. Mas a administração, comparada com os outros três, é infinitamente melhor. A estrutura do clube é 1 milhão de vezes melhor. O poder financeiro, devido à boa administração, é bom hoje em dia, enfim. Mas, assim, do que eu estava falando, dos três, tirando o Flamengo, o Fluminense talvez seja o que tem uma administraçãozinha ali que está um pouco melhor em relação ao Vasco e Botafogo. Agora, cara, Botafogo e Vasco... cara, assim... Alguém tem que chegar e falar assim, meu, se a gente continuar fazendo essas merdas que a gente tá fazendo, cara, eu não tô só um cavaleiro do apocalipse aqui não, mas não é impossível de um Botafogo, por exemplo, se afundar pra uma Série C.
Não, né? era o que eu ia até puxar agora. Outro papo que é muito discutido, principalmente esse assunto vem à tona quando falam sobre divisão de cotas. Que o Brasil vai virar uma Liga Espanhola, que vai ter 2, 3 times disputando o campeonato todo ano, que vai enfraquecer. E aí, quando se fala isso, todo mundo acha que é assim. Esse ano tem 6 times disputando, ano que vem só vai ter 3. E essa mudança não acontece assim. Essa mudança ela acontece com os anos... né? E aí quando você percebe é que ela se estabiliza. E se você parar pra pensar, eu vou fazer um recorte aqui, eu tô chutando, eu não tenho dados, mas eu falo por percepção. Nos últimos 5 anos de Campeonato Brasileiro, nós podemos dizer que tem 5 times aí que são figuras que todo ano pelo menos estão disputando o Campeonato Brasileiro.
Palmeiras.
Vamos chutar. Palmeiras, Flamengo, que já se firmaram isso. Não coloco o Atlético Mineiro porque ainda vem principalmente 2 anos. E é uma administração que, assim, cara, você não sabe se é um. Que se tá se preparando para ser um dos maiores da América ou se é uma bomba relógio. Eu colocaria Flamengo, Palmeiras e Corinthians, que esse ano é atípico, mas o Corinthians. Aí nos últimos 5 anos sempre vem disputando títulos.
Sim.
Aí você coloca São Paulo, que não ganhou Mas São Paulo aí, dos últimos 5 anos, eu acho que tirando aquele ano de 2017, que foi, lutou para rebaixado, foi vice-campeão brasileiro, foi, ficou no G4, entendeu? Entendeu? Você já começa a ter dificuldade de colocar na mão 5 times que disputam um título todo ano.
Sim.
Aí você pode colocar o Inter, mais ou menos, porque o Inter também caiu recentemente. Então, cara, assim, já tá caminhando pra isso. Já tá caminhando pra isso. É que a gente não percebe. E aí eu não sei se também isso é... é o que tá acontecendo. Mas é isso, né, cara? E, assim, a gente fala tudo isso e o futuro do Botafogo é uma coisa desesperadora. A gente já tem esse ano o Cruzeiro, que foi o primeiro clube grande que não conseguiu subir no seu primeiro ano de Série B. E você vê perspectiva, por exemplo, você vai falar, vamos dizer assim, que Botafogo e Vasco caiam. Na verdade, o Vasco caia junto com o Botafogo.
Sim.
Você vê esses times ano que vem sendo campeão da Série B?
O Vasco, talvez. O Botafogo, eu acho que não, cara.
Então, cara, imagina o Botafogo, sei lá, com essa administração, passar 3 anos na Série B.
Então, é isso que eu tô falando, cara. É que
a
nem
tendência,
o...
cara, é desastrosa.
É ir de rumo à falência, sabe? E aí começa aquela coisa, puta, cara, mas são times grandes, que já tiveram conquistas grandes e tal. Eu não vou entrar aqui na brincadeira. O Botafogo, uhum, tudo bem, ele tem um brasileiro, tem 2 brasileiros, sendo que um é aquele reconhecido da mesma forma que o Palmeiras e o Santos lá. Não tem título internacional, que eu me lembre. O Vasco tem 4 brasileiros, se eu não me engano. Tem algumas
Libertadores.
Copas, Libertadores. Então, assim, são times grandes, cara, se afundando dessa forma. E aí, qual que é o limite de um time continuar sendo grande? Vai viver de tradição pra sempre?
Eu acho que a preocupação nesse momento, ela passou de os times se preocuparem e ainda se manter relevantes. Eu não digo nem do Vasco, mas eu acho que a preocupação do Botafogo é de se manter vivo.
Quando eu digo grande, eu não tô dizendo tipo assim, o cara virar e falar assim, eu sou grande, não é isso. Tipo assim, a grandeza, entre aspas, que é a palavra que eu acho mais fácil de usar, é o que determina, por exemplo, algumas coisas como sua cota é um pouco maior.
Sim, sim.
Tem um benefício X e Y ali da CBF e tal.
É que, assim, eu acho que é que pra mim, na minha percepção, a situação do Botafogo, no caso, é tão grave que isso já a discussão já passou dessa linha. Eu acho que a discussão já é sobrevivência do Botafogo, cara. Porque é uma situação calamitosa. Até semana passada a gente viu a entrevista do ex-presidente, né, do Botafogo, o Montenegro, se não me engano.
Sim.
E ele falou um pouco, cara, aqui a torcida do Botafogo com certeza vai falar que o cara não vale nada, enfim, tem várias críticas. Mas ele falou uma coisa que me chamou a atenção.
O Montenegro não é presidente, tá? Mas
ele foi alguma coisa?
Ele foi presidente.
Isso, então, eu sei que ele não é. Mas eu tô falando que ele deu uma entrevista falando o que aconteceu na gestão dele. E ele falou que isso é um papo que é inadmissível você falar dentro do Botafogo. De organizar as expectativas e fazer uma análise estrutural do clube, falando que, a gente tem que pensar com uma ideia orçamentária próxima da Chapecoense.
Sim, eu vi.
Próxima do Sport, próxima do América Mineiro. E é do Curitiba. E quando eles falam isso dentro do clube, é inadmissível, porque ainda tem essa ilusão de que a tradição vai tirar o time do fundo do poço, as glórias e não sei o que, cara. Isso que eu vi aquela entrevista e falei assim, meu, não tem salvação um time desse.
Mas eu vou te falar, essa declaração dele, pra mim, é um ponto positivo, porque o primeiro passo pra você sair de uma dificuldade é você reconhecer que você está nela.
Sim.
E pelo menos ele poderia muito bem ter, sei lá, virado e falado, ah, não, porque o Botafogo é enorme e vai sair dessa, não sei o que. Ah, não, o cara foi sóbrio ali, ele falou o que tá acontecendo mesmo. E só pra gente continuar aquela, já que a gente tá falando do Botafogo, continuando aquela reflexão meio que pro passado, o Botafogo, por exemplo, na temporada passada, ele por pouco não caiu, ficou 2 posições acima da zona de rebaixamento. Então, na temporada passada, já estava capengando. Vou pegar só 2018, mais uma para trás. Em 2018, o Botafogo ficou ali no meio de tabela, pegou um nono lugar. Então você vê que é uma decrescente, né? Assim, ele vem... se eu não me engano, em 2016 eu falei que ele ficou em quinto. Ele vem caindo. E... Aí isso me leva mais a crer que é administração, cara. Não tem outra explicação. Os caras... Cara, clube de futebol não tem jeito. São raras as exceções, assim. Mas se você faz merda administrativamente, isso vai refletir em campo com certeza, cara. E... triste, né? Assim, é meu rival, óbvio que tem a brincadeira, tipo, ah, Série B, não sei o que, mas, cara, tá numa situação que chega a dar um pouco de pena, assim, porque eu, sinceramente, cara, assim, eu sou flamenguista e tal, muitos flamenguistas talvez não gostem do que eu vou falar, mas eu não gostaria que um rival meu, da minha cidade, falisse, se ela fosse pra Série C e ficasse lá e foda-se, acabou, não tem mais. Cara, quem tem a perder é o futebol do Rio, sabe? Não tem um time a menos.
E é um alerta, cara, gigantesco, porque você fala assim, hoje é fácil pro flamenguista olhar isso e falar assim, ah...
Claro.
Tem que falir, né? Porque não tem mais administração, é um time quebrado e aconteceu isso mesmo, né? Mas a administração tem que se ferrar. Mas, cara, no nosso país, isso é tão cíclico. É tão inevitável. O Cruzeiro é isso, cara. Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil no ano anterior. Hoje o Cruzeiro é um time falido, literalmente falido.
E é um time enorme, diga-se de passagem. É
um time enorme. Então, tipo assim, por mais que o Flamengo tenha feito um trabalho grandioso de reconstrução financeira e hoje vive bem, isso pode acabar numa gestão.
É, eu ia falar sobre isso.
Basta
também
cair na mão de um desgraçado, que a gente vê direto isso acontecendo em vários clubes, cara, que acaba o time.
Eu ia
e
falar
joga
isso
fora
também.
10, 15 anos de reestruturação.
Sim, pode acontecer tranquilamente, cara.
Assim, com qualquer
agora,
time do Brasil, isso.
Qualquer um. Pode acontecer com o Palmeiras, por exemplo, que também
pode.
Tem dinheiro pra caralho. Enfim, é uma luta constante contra a filha da putice, é isso.
É.
Mas, cara, é isso aí, Botafogo...
E é quase uma roleta russa, porque, assim, se comprasse com uma roleta russa, são 6 balas, 5 são filha da puta, e 1 não é. É quase isso. Aí você tem que torcer pra cair na que não é, cara, porque...
É a roleta russa invertida, né?
É.
Tipo assim, é porque a roleta russa...
É só uma bala, eu entendi. Ah,
exatamente.
Nessa tem 5 balas.
E queria falar, assim, aí só pra gente tá pra finalizar, né? Que a gente começou, uhum. A gente deixou esse espaço por causa do rebaixamento do Botafogo. O Botafogo aí sacramentou esse rebaixamento na última rodada, não satisfeito. Tomou esse vareio do Grêmio aí pós-rebaixamento pra, né, deixar claro que beleza, era pra estar rebaixado mesmo. Só que eu tenho uma coisa pra pontuar do jogo, que eu não vi o jogo, mas eu achei isso engraçado até. As pessoas que viram o jogo, Alvarez, ou em meio de comunicação, falaram que o Botafogo jogou bem nesse jogo. Teve várias oportunidades, jogou bem, e foi 5-2 pro Grêmio. E tanto que o Renato Gaúcho, no fim do jogo, ele enalteceu o moleque de 16 anos lá, tem um molequinho de cabelo grande lá, que parece um Cavani do Universo Paralelo, com 16 anos,
uhum.
Esse moleque parece
que... Eu só não sei o nome.
É, eu esqueci o nome dele, cara. Mas o Renato Gaúcho, no fim do jogo, enalteceu o moleque e Renato Gaúcho não é de fazer isso, hein? Eu achei isso meio... Não sei se ele ficou com pena ou se ele realmente achou que o moleque é bom. Mas isso aqui eu ia pontuar. Foi engraçado ouvir relatos de que o Botafogo jogou bem esse jogo. E foi 5-2 pro Grêmio, né?
É isso, tem alguma coisa a complementar aí? A gente tá fechando o caixão, é? Ou fale agora, ou cale-se pra sempre.
Ah, a gente vai ter aí umas 3 rodadas, cara. Embora já esteja sacramentado...
Ah, eu tô com dó, cara, de ficar comentando o jogo do Botafogo. Deixa o morto descansar. Pelo... E outra coisa que me preocupa no futebol carioca, cara, é que meu podcast depende disso. Se acabar o Vasco, acabar o da Botafogo, a gente vai ficar fazendo o quê? O quê? Falando do Flamengo todo dia? Não dá, cara.
Não, dá sim, pô. Tranquilo. Sacanagem. Não, mas vamos ver, cara. De repente aí... Sei lá, né? Assim como a gente falou que as coisas podem mudar. Eu sei que a roleta russa é invertida, mas sei lá, né? Vai que alguém aí pressiona o gatilho e tá na posição vazia da bala, né? Sei lá.
A posição vazia da bala do Botafogo chama Felipe Neto.
Felipe Neto.
Só não vê quem não quer.
É a salvação, cara.
É a salvação.
Vou mandar um direct pra ele pra gente terminar aqui a gravação.
Mas é isso. Não, fechamos hoje por aqui.
Não tenho muito mais o que pontuar,
Já tá ficando até meio sem graça, né? Fica constrangido, cara, de ficar comentando.
Só. Não, esse assunto acabou. Tipo, Botafogo acabou. Agora, indo pro fim do podcast, cara, eu só tô aí. Sei que vai ter muita gente com o secador ligado aí e tal. Mas eu tô na expectativa dessas três últimas rodadas, porque, né, com a derrapada aí do Inter hoje, estão deixando a gente sonhar. Tô também na expectativa, sinceramente, de ver o que vai acontecer lá na parte de baixo, né? Cara, assim, mais uma vez, por mais que haja rivalidade, eu acho que eu não gostaria que o Vasco caísse, não, cara. Porque aí, puta, no ano que vem vai ter brasileiro com dois cariocas. É esquisito isso, cara.
Esse é o problema, né, cara? É pra você ver como é uma falência tão grande. Eu já tinha encerrado o assunto, mas só pra complementar. É uma falência tão grande que, além dos grandes do Rio estarem caindo, você não vê uma força crescente.
Não.
Tipo assim, ainda em não. São Paulo, quando um Palmeiras cai, um Corinthians cai, e tinha uma Ponte disputando. Sim. Hoje tem o Bragantino. Tinha, sei lá, agora me fugiu outros times aí. Tinha Portuguesa até recentemente, né?
Santo André.
Sempre tinha um time aí despontando. Sempre um ano um time de São Paulo desponta. E no Rio, cara, nada.
É, não aparece tipo um Madureira, assim.
É.
Não tem,
Volta
não
Redonda. Então, fechamos por essa semana. Semana que vem a gente tá de volta. Provavelmente semana que vem só tem Brasileirão novamente, né? Copa do Brasil aí só vai ter no final do mês. E daqui a pouco, cara, a gente já vai estar falando sobre o mercado da bola, sobre contratações, porque próxima temporada já tá aí na porta, né? Vamos ter Cariocão. Tô louco pra falar de Campeonato Carioca nesse podcast.
Caralho,
veja a hora, porque é incrível.
Pra nossa
Justo
sorte.
Quando eu fiz um podcast, o Campeonato Carioca vai ser sensato.
É
uma
isso
fórmula que
falar.
Todo mundo entende.
É isso,
sacanagem,
né? É isso que eu ia falar. Pra nossa sorte, vai ser fácil de entender. Tipo assim, porque se fosse no formato anterior, cara, eu imagino. Eu ia até te sacanear. Falar, vai lá, Henrique, comenta aí, cara. O que você acha que vai acontecer? Aí você ia falar, sei lá, cara. O Fluminense vai jogar contra o time da Petrobras e depois eles vão, sei lá, jogar o Mundial e aí depois volta pra mata-mata da Copa do Brasil. Aí quem. Campeão disso com o da Sul-Americana é um campeão carioca. Assim, é um bagulho bizarro. Assim.
É isso.
É isso.
Então valeu, galera, mais uma vez pela audiência e até semana que vem.
Até.
Fala, galera do podcast do Eixo, Mari Paquia na área. E esse recado vai especialmente pro ouvinte e quase um participante, pro Jeff. Pra dizer que eu já sabia, né? Porque o Palmeiras não tem Mundial, não tem Copinha nem Mundial. E o bate-volta pro Qatar custou caro. Então, em solidariedade ao Jeff, eu queria dizer que eu já estou pronta pra pagar a aposta da Libertadores, que a piada foi renovada com sucesso por mais um ano. É isso, valeu, galera.